O imenso desejo de rever os entes queridos que eu havia deixado na terra há tantos anos me oprimia o coração. Muitas vezes me sentia tentado a pedir aos superiores uma concessão, mas alguma coisa sempre acabava por me impedir. Vivia recebendo em nosso lar auxílio, carinho e consideração de todos os companheiros e reconhecia que, se houvesse algum proveito para mim, certamente já teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Assim, nada mais me restava senão aguardar a palavra de ordem. Nessa altura, embora eu prestasse serviço às câmaras retificadoras que pertenciam ao Ministério da Regeneração, o ministro Clarencio do Auxílio continuava sendo responsável pela minha permanência na colônia, conforme sempre me lembravam Tobias e Dona Laura. E quanto aos meus anseios de visitar o planeta, o generoso ministro nada respondia. Aliás, sobre quase todo e qualquer assunto, o meu benfeitor mantinha sempre a atitude reservada, própria de uma pessoa investida de autoridade. Uma única vez, durante os festejos de Natal, Clarencio chegou a tocar levemente no assunto, referindo-se às saudades que eu deveria estar sentindo da esposa e dos filhinhos. Meu coração foi imediatamente invadido por uma onda de alegria e de esperança. Ainda mais quando o bom velhinho me disse que não estava longe o dia em que me acompanharia ao velho lar terrestre. Agradeci comovido e cheio de renovado ânimo. Mas os meses foram passando. Chegamos a setembro de 1940, sem que eu visse a realização do meu desejo.
Esteja certo, André, de que poucas almas têm trabalhado aqui nas câmaras de retificação com tanto empenho. Você progride rapidamente, aprende com facilidade a preencher seu tempo com o serviço útil.
O que não me falta é motivação, a começar por suas palavras sempre estimulantes, amigo Tobias. Além disso, nossa tarefa deve prosseguir sempre, sem interrupção, não é mesmo?
Noto que você cuida muito bem dos enfermos, interpreta com perfeição os pensamentos deles. Já viu Elisa hoje? Gostaria de saber como ela está.
Elisa é uma paciente que não perco de vista. Tenho tentado por todos os meios disponíveis ajudar a pobre mulher. Acho que apresenta alguma melhora.
Você tem então excelentes motivos para se mostrar contente. Só falta remover do olhar a velha sombra da saudade, André.
Sobre isso ainda não tenho conseguido êxito, meu querido amigo. Quanto mais consolido meu equilíbrio emocional, mais parece crescer a vontade de rever os meus.
A saudade dói muito, André. Eu sei.
De alguma forma, a conversa edificante com os amigos produzia melhoras em mim. Mas a grande compensação pelos longos períodos de tristeza e saudade vinha sempre através das visitas que minha mãe me fazia, mesmo vivendo ela em círculos mais elevados. A emoção da última vez em que nos vimos ainda se fazia presente em meu coração. Aquela suave atitude maternal de conformação diante dos sofrimentos que lhe feriam a alma sensível havia deixado em mim uma profunda marca emocional. Nos primeiros dias de setembro de 1940, recebi mais uma de suas visitas. Vinha para me falar de projetos novos, de resoluções que me surpreenderam.
Importante, meu filho, e absolutamente necessário para mim. Não se trata de uma decisão impensada. É algo que preciso fazer particularmente por seu pai.
Eu não posso concordar, minha mãe. A senhora reencarnar na Terra, mas por quê? Enfrentar novamente um caminho escuro sem necessidade imediata?
Considere a situação angustiosa de seu pai, André. Ele é hoje um cético de coração envenenado.
Mas a senhora trabalha muitos anos para ajudar meu pai a se reerguer.
Esforços inúteis, meu filho. Laércio está numa condição tão desesperadora que se insistir em continuar assim, com certeza vai mergulhar em abismos ainda mais profundos. Você, como filho, teria coragem de rever seu pai nessa situação, esquivando-se de ajudá-lo?
Ah, certamente que não. Eu iria trabalhar para ajudá-lo. Mas a senhora pode fazer isso daqui mesmo, sem necessidade de mergulhar num novo corpo físico na Terra.
Sem dúvida. Mas veja bem, André. Os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. É como a riqueza material. Ela não valeria nada se beneficiasse apenas a nós e não aos nossos entes amados. Você residiria sozinho num palácio, deixando seus filhinhos vivendo na rua?
Claro que não, mas...
Não posso. Não devo ficar olhando de longe. Vou contar com você aqui, meu filho, enquanto Luísa vai trabalhar comigo a fim de auxiliar Laerte a reencontrar o caminho certo.
Seja como for, eu insisto. Não haveria um meio de evitar seu retorno ao planeta?
Não, André. Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Os que estão hierarquicamente acima de mim concordam. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Nada mais me resta senão isso.
Mas precisa ir assim tão rapidamente?
Não posso perder um minuto. Quando você puder transitar entre as esferas que nos separam da Terra, vai ser um valioso auxiliar para mim, meu amparo no futuro. Enquanto isso não acontece, peço-lhe que ajude suas irmãs. Elas talvez ainda se encontrem vagando pelas sombras do umbral.
E por que ainda estariam naquela região triste?
Estão em trabalho ativo de purgação. Você saberá como ajudá-las. Quanto a mim, meu filho, em breves dias estarei novamente no mundo. Vou reencontrar seu pai e juntos vamos cumprir as tarefas que o senhor nos confiar.
Mas meu pai irá se encontrar com a senhora de que forma? Em espírito?
Não, André. A semana passada localizei Laerte na Terra. Com a ajuda de alguns amigos, providenciei para ele uma reencarnação imediata. Seu pai nem mesmo percebeu nosso auxílio direto.
Ah, sim?
Como naquele momento ele tentava fugir das duas mulheres que ainda o assediavam,
sim.
Aproveitamos para forçar a entrada dele numa nova experiência física.
Mas como é possível uma coisa dessas? E a liberdade individual?
Pense num doente enfraquecido, se recusando a tomar o remédio amargo que vai lhe devolver a saúde. É quando os amigos entram em ação para ajudar, ainda que forçando. Certas reencarnações funcionam assim, meu filho. A liberdade restrita é um direito que só pode ser invocado pela alma que compreende o dever e que o põe em prática. É indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar essas algemas que fundimos para nós mesmos.
Mas o processo é tão simples assim, minha mãe? E quanto às duas mulheres infelizes que perseguem meu pai? Elas apenas desistem, desaparecem?
Não é um processo simples, André. Elas se recusam a abandonar seu pai. Não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez conseguissem de alguma forma bloquear, impedir essa oportunidade de uma nova reencarnação.
Mas, meu Deus, eu não consigo entender. Então quer dizer que estamos inteiramente à mercê do mal até esse ponto? Somos o quê? Joguetes em mãos inimigas?
Ah, meu filho querido, essas perguntas devem estar presentes em nosso coração e nos nossos lábios antes da gente contrair qualquer dívida e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Em outras palavras, não se pede empréstimos à maldade.
E essas mulheres infelizes, o que vai ser delas?
Serão minhas filhas daqui a alguns anos.
O quê? Filhas?
Volto ao mundo para ajudar seu pai, André. E ninguém ajuda eficientemente estimulando a luta de forças contrárias. Seria o mesmo que na Terra tentar apagar um incêndio com petróleo. É indispensável amar. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro e peregrinam pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real mergulhando no pântano. Seu pai é hoje um cético e essas duas pobres irmãs carregam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão.
E como espera resolver uma situação assim tão difícil, mãe?
Reunindo todas essas almas em meu regaço materno, num futuro não muito distante. Será a grande realização da minha nova experiência no mundo. E um dia, talvez, eu possa voltar aqui para nosso lar, cercada de novos afetos, numa imensa festa de alegria, amor e união. Thank you.
O espírito de renúncia e abnegação de minha velha mãezinha era tão poderoso que nada mais consegui dizer. Emudecido e com o rosto banhado em lágrimas, tudo o que pude foi me ajoelhar reverentemente e beijar suas mãos. Entendi, emocionado, que aquela santa mulher não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Assim como minha mãe, Dona Laura também se preparava para reencarnar no planeta. E na mesma noite em que o Departamento de Contas entregou a ela a notificação de seu tempo global,